Bem-vindo ao podcast Kingdom Reformation com Glenn Blakeney. Ouça o fogo do avivamento acender corações e impulsionar um movimento sobrenatural de Deus por todas as nações da Terra. Junte-se a nós toda semana para insights proféticos, ensinamentos apostólicos e conversas poderosas que irão equipá-lo para viver plenamente desperto em seu propósito no Reino. Isso é mais do que um podcast. É um movimento. Saiba mais sobre nós visitando kingdomreformation.org. Agora vamos mergulhar no episódio de hoje.
Olá, vamos explorar hoje umas ideias bem provocadoras sobre liderança e crescimento na igreja. Elas vêm dos escritos do Larry Walkemeyer sobre a The River Church. A gente tem aqui uns trechos que contam a história, sabe? De uma igreja pequena que conseguiu um impacto multiplicador incrível. A nossa proposta aqui é tentar extrair o essencial dessa jornada, especialmente para líderes, né? Que buscam ir um pouco além dos modelos mais tradicionais de crescimento. E olha, o ponto de partida já chama atenção. Uma igreja com, acho que 39 vagas de estacionamento só, num bairro complicado, e que conseguiu gerar mais de 40 novas igrejas e até iniciar redes em 5 países. Como isso é possível? Uma ideia central que o autor traz é aquela metáfora do lago contra o rio, inspirada lá em Ezequiel, parece.
Sim, essa mesma.
Ele parece que contrasta igrejas que focam muito em acumular recursos, pessoas, como um lago, né? Com aquelas que funcionam mais como um rio, focadas em fluir, em distribuir vida.
Faz sentido, totalmente. Essa distinção é bem mais profunda do que parece à primeira vista. Não é só mudar o nome, sabe? É uma filosofia ministerial radicalmente diferente. Walkemeyer sugere que, assim como na natureza, a verdadeira maturidade se mostra na capacidade de se reproduzir, não só em crescer sem parar.
Ah, interessante isso.
A adição de membros é boa, claro que é. Mas ele argumenta que ela precisa servir a um propósito maior, que é a multiplicação, aquela colheita que se espalha, entende? Essa mudança de mentalidade, ela parece que reorienta tudo, a estratégia, a cultura da igreja.
E o autor, ele não esconde a própria luta com isso, né? Pelo que entendi.
Não, ele é bem transparente.
Ele conta que sonhava em liderar uma igreja enorme, uma mega igreja, mas aí sentia um chamado para uma comunidade pequena, a Light and Life, que ele mesmo chamava de o lugarzinho. A virada para essa visão do rio parece que veio num retiro, justamente meditando nessa imagem de Ezequiel.
Exato.
Confrontando o próprio desejo de só construir um lago, maior, mais impressionante.
Exatamente. E essa honestidade dele sobre a própria jornada, né? Ajuda muito a gente a enxergar o que ele chama de barragens, aquilo que impede esse fluxo multiplicador. Tem as barreiras internas, o líder, o ego, né? O medo de falhar, o medo de perder o controle, aquela tentação de ser o centro, o herói da história.
E que sei como é.
E tem também as barreiras externas, claro. A resistência natural à mudança na congregação, as preocupações financeiras, que são legítimas. Tipo, poxa, como a gente vai mandar embora nossos melhores líderes, nossos maiores dizimistas?
É uma tensão real essa.
Muita tensão.
Entre cuidar da igreja que já existe, a igreja mãe, e investir em enviar gente para começar algo novo, isso força a gente a perguntar: o que define sucesso no ministério, afinal? É só tamanho e orçamento?
Essa reflexão sobre as barreiras, ela nos leva direto para um ponto crucial que o livro aborda: a transformação da própria liderança, não é? Parece que o modelo do líder-herói tem que sair de cena.
Correto. É bem isso. O livro propõe uma mudança do líder que centraliza tudo, que faz tudo acontecer, para o líder que forma outros heróis, o tal do Hero Maker. O foco muda, sabe, de atrair e segurar seguidores para si, para capacitar e enviar líderes. O placar interno do líder muda.
Como assim o placar interno? Em vez de medir o tamanho da própria plataforma, da própria notoriedade, né, ele passa a medir quantos líderes está formando e enviando para impactar o reino lá fora. O Walkemeyer até descreve uns níveis de liderança. Ele contrasta quem só recruta ajudantes, tipo nível 2 ou 3, com quem realmente liberta líderes que vão multiplicar outros líderes, o nível 5.
Uau!
Isso desafia de frente a métrica de sucesso mais visível na maioria das igrejas. Exige uma reorientação interna do líder, assim, radical, antes mesmo de mudar qualquer estrutura.
Então, ok, a estratégia é importante, a mudança de mentalidade também, mas parece que tem um fundamento espiritual que é indispensável nisso tudo, né?
Sem dúvida alguma. Um pilar essencial que o Walkmaier bate muito na tecla para superar as barreiras, para sustentar essa visão de multiplicação, é a dependência radical de Deus, que se expressa em oração fervorosa. Ele até menciona um período de 40 dias de jejum, que foi um marco, sabe? No início dessa mudança de cultura lá na Light and Life.
40 dias.
É. E tem uma frase dele que resume bem. A oração é o ar que a multiplicação respira. Captura bem essa centralidade. Se a gente conecta tudo, a estratégia, a mudança de paradigma, a formação de líderes, nada disso se sustenta, segundo ele, sem uma imersão constante na busca pela direção, pelo poder do Espírito Santo.
Olhando para a história da Light and Life, então, com todas as limitações que eles tinham no começo, né, fica a impressão de que essa transição da mentalidade de lago para rio é viável mesmo, mesmo em contextos que parecem não ajudar.
Parece que sim.
Priorizar o envio à multiplicação. Parece que foi a chave para eles. Resumindo, então, a grande mensagem que sai desses trechos é um convite para a gente reavaliar, repensar como a gente mede sucesso na igreja, confrontar nossos próprios medos, nosso ego como líderes e talvez, quem sabe, abraçar um modelo mais focado em liberar o potencial dos outros para a expansão do reino, com uma confiança bem profunda em Deus no processo todo.
Exato. E isso deixa uma pergunta, né? Ecoando para todos os líderes que estão refletindo com a gente agora. Pensando na jornada do Walkmaier, nos princípios do Rio, quais suposições sobre sucesso e liderança na sua própria igreja talvez precisem ser, assim, revisitadas? O que essa ideia de morrer para multiplicar, que é tão central na experiência que ele descreve, o que isso significaria na prática para sua liderança hoje? Fica a reflexão.